na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, eu vou tratar de dois assuntos, doutora Janaína, acho que tem duas questões que a senhora levanta, que eu não vou tratar porque não dizem respeito à minha atuação e eu não tenho essas informações. Então, relacionado a quanto que o Tesouro devia para o conjunto das demais instituições financeiras, acho que essa pergunta deveria ser feita diretamente a alguma testemunha, seja de acusação, seja de defesa, que trabalhe diretamente do Tesouro e tenha essas informações, inclusive da onde foi retirado o recurso, na medida que eu não tratei disso, não passou pelas minhas mãos e qualquer coisa que eu estaria falando aqui seria uma suposição e não a realidade, então eu não vou fazer nenhum comentário. Em relação à dissertação, o que ela comenta efetivamente é como é que era tratado as operações de crédito rural no Brasil, principalmente sobre dois aspectos. O primeiro aspecto era relacionado às taxas de administração, que até então não eram muito conhecidas. Poucas pessoas tinham se atido a analisar essas portarias. Então, o foco foi exatamente analisar as portarias, ver o quanto custava efetivamente para a União as operações de crédito rural, seja da agricultura familiar, seja da agricultura empresarial. Então, a dissertação demonstra isso, inclusive que os custos eram absurdos e que vieram diminuindo ao longo dos anos. Não foi só no governo Lula. É um processo histórico que vem tendo esta redução, muito mais acentuada nesse último período. Então, ela detalha isto para a sociedade, que é qual é o custo efetivo de uma operação de crédito rural, que não era uma coisa muito transparente. O segundo aspecto dessa dissertação, ela mostra um pouco de como que era tratado a diferença entre o que era anunciado do que efetivamente era disponibilizado. Então, você tinha um anúncio, a agricultura familiar terá 4 bilhões de reais. Esse foi um dos últimos anúncios que teve no governo anterior. Quando você ia efetivamente ver o que tinha de recurso disponibilizado, eram 2 bi, 2,5 bi, que era efetivamente o que era aplicado. Então, a dissertação entrou muito neste custo, e esse custo foi estudar as portarias, por isso que eu digo que as portarias já vinham desde aquela época, nesta fórmula de pagamento, seja com vencimentos mensais, numa época de custeio, seja com vencimentos semestrais, ou apresentação de conta semestral, como funciona hoje para todas as operações. Então, esse foi o foco da dissertação, e digo que ela traz uma luz, porque mostra como é que foi a evolução desse tempo. Insisto, de pagar 20% de equalização para hoje algo em torno de 5% em relação a uma operação de crédito, que foi um ganho efetivo do Estado brasileiro e também dos produtores, que conseguiu emprestar para muito mais gente. Em relação ao período de 2001, quando aconteceu o processo do PROER, o que aconteceu? O Banco do Brasil e a Caixa, ambos tinham um conjunto de operações, no caso do Banco do Brasil era rural, Caixa era habitacional, e havia boa parte dessas operações numa situação, eu não vou chamar de crédito podre, mas é no sentido de baixa perspectiva de recebimento, né? E aí houve uma lei, inclusive, aprovada pelo Congresso, que criou o PROER. Esta lei autorizou a União comprar estas dívidas. Então, teve uma lei específica para este caso, limitado a determinado valor, no que o governo comprou algo em torno de 12 bilhões de reais do Banco do Brasil em relação a operações de crédito rural. Mas aí, então, uma compra, efetivamente, da União numa lei específica, não está vinculado aos demais.
Com a palavra, doutora Janaína, 3 minutos.
Eu reitero as perguntas no sentido de saber se o Tesouro pagou juros às instituições financeiras sobre esses valores, se esse débito foi contabilizado pelo Tesouro, se o crédito foi contabilizado pelas instituições e se incidiu imposto de prestação de serviços sobre essa parte que o senhor cindiu bem, que é uma relação direta, né? Gostaria também de destacar, e aí é só um complemento, que muito da discussão travada com a testemunha foi no sentido de dizer se o banco ganhou, se o banco perdeu. Mas, na verdade, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de práticas claramente proibidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei 1079/50. Então, nós não estamos aqui entrando no detalhe sobre a perda ou o ganho do banco. Nós estamos, na verdade, falando de proibições e nas perdas do país em termos de transparência. Porque na medida em que houve maquiagem, né, em torno dessas operações, ou seja, pelo que o senhor respondeu, eu entendo que a caixa preta, de certa forma, ela prosseguiu. O fato de ela estar presente em governos anteriores não significa que ela tenha que ser desconsiderada no governo que nós estamos avaliando, sobretudo quando a situação ganha uma magnitude inimaginável. Então, assim, eu acho que essa parte do lucro ou não lucro, ela é menos importante diante de uma violação da lei e da falta de transparência que isso tudo significou. Então, pontualmente, eu queria, se possível, que o senhor falasse sobre os juros, o imposto e a contabilização nas duas frentes.
Com a palavra, o senhor Gilson Bittencourt, 2 minutos.
Bem, primeiro, eu não acho que se manteve, exatamente porque quando você abre uma caixa e demonstra para a sociedade, você traz todas as informações e permite que elas possam ser analisadas de forma muito mais transparente. O que foi apresentado aqui, inclusive, depois passou a ter muito mais cuidado em relação ao lançamento dos planos safras, que era disponibilizar exatamente o que tinha de recurso efetivamente passível de ser emprestado. Nós estamos tratando de 2015. Em 2015, foi feito todos os pagamentos. Eu não estou discutindo os anos anteriores a 2015. Portanto, em relação a 2015, foram feitos os pagamentos ao longo do ano, tanto que terminou o ano com um valor sem dívida relacionado a 2015, só o que passou a ser cobrado em relação a 2016. Em relação à questão da fonte de recurso, insisto, aí teria que conversar diretamente com os técnicos do Tesouro para detalhar como é que é feito cada uma dessas operações. Há diferentes relações da União com o Banco do Brasil. Nessas operações, inclusive, que a União comprou do banco, lá em 2001, até hoje a União paga, sim, para o banco na forma de um serviço para que ele mantenha essas operações. Mas isso há uma regulamentação específica e provavelmente o banco deve, nessas operações que ele administra para a União, ele deve ser tributado como prestação de serviço. Especificamente no conjunto das demais operações de crédito rural, acho que aí o Tesouro pode demonstrar exatamente como é que é o funcionamento e se há algum custo. O Banco do Brasil tem um lucro e a partir deste lucro, dessas operações, ele deve computar. Agora temos que, provavelmente deve pagar tributo no conjunto da sua tributação. Agora são duas questões diferentes. Uma parte da equalização é diferença de taxa de juros. Se eu estou pagando diferença de taxa de juros, não existe tributação. Ou seja, se o custo do meu dinheiro é taxa Selic e o dinheiro é emprestado a 2%, quando a União paga essa diferença, sobre este valor eu não posso tributar. Eu não estou discutindo ganho, ele não tem ganho nenhum sobre essa diferença.
Agora, mas é que está um empréstimo.
Não é. Sobre a operação que ele ganha para fazer o serviço,
terminou
que
seu é o tempo,
custo,
seu
o custo operacional, aí ele recebe e vai pagar a tributação como uma renda que ele obteve pela prestação de serviço.
Doutora Janaína, 1 minuto.
Com todo respeito, senhor presidente, a testemunha não respondeu as perguntas, não respondeu com todo respeito, porque se respondesse, entraria em flagrante contradição com o que vem sustentando no sentido de que não estamos diante de operações de crédito. E nós estamos, sim, diante de operações de crédito. Então, a testemunha, inclusive, não falou sobre a contabilização por parte das instituições financeiras, da não contabilização por parte do Tesouro, que é a grande maquiagem, a grande fraude que vem sendo denunciada desde o momento em que nós interpusemos essa denúncia. E 2014 é relevante, sim, muito embora o Senado tenha decidido se limitar a 2015, porque foi em 2014 que o país foi vítima da maior fraude, porque essas maquiagens todas foram adotadas para criar a falsa sensação de que as contas públicas estavam rígidas, estavam saudáveis e de que os programas públicos poderiam ter continuidade quando a presidente da República já sabia que não poderiam. E o fato de serem os ministros os envolvidos diretos não exclui a presidente. Por quê? Porque o artigo 84, inciso 2º, diz claramente que ela é a responsável pela alta administração do país. É isso, excelência. Muito obrigada.
Palavra com o senhor Gilson Bittencourt, 1 minuto. Na condição de testemunha.
Eu volto a insistir, eu acho que eu falo sobre os assuntos que dizem respeito à minha atuação e do meu conhecimento. Acho que relações diretamente relacionadas à atividade do Tesouro devem ser questionadas diretamente ao Tesouro. As perguntas que cabem a mim e que eu tenho condições de responder, eu respondi a todas elas. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
pela ordem, senadora Gleisi.
Para o restabelecimento da verdade aqui, não é a primeira vez que a doutora Janaína fala que a bancada do PT não assinou a Constituição. Eu quero deixar claro a essa comissão, que fique registrado nos anais, deixar claro ao Brasil que o Partido dos Trabalhadores assinou a Constituição Federal. Não votou. Uma vez votada a Constituição, reconheceu e assinou. E eu quero aqui rapidamente ler os 16 nomes dos deputados que assinaram a Constituição.
Não precisa,
Benedita senador... da Silva, Eduardo Jorge, Florestan Fernandes, Gumercino Milhomem, Irma Passoni, João Paulo Pires Vasconcelos, José Genuíno, José Guxiquem, Luiz Eduardo Lula da Silva, Olívio Dutra, Paulo Delgado, Paulo Paim, Plínio Arruda Sampaio, Virgílio Guimarães, Vitor Buaiz e Vladimir Palmeira. O PT assinou a Constituição Federal.
Passo a palavra ao advogado
senhor
da defesa.
Para contratar, senhor presidente.
Questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente. O PT não votou a favor da Constituição, da Constituinte, foi contra.
Isso não é questão de ordem, senhor presidente.
Inclusive, senhor
questão
presidente,
de ordem se começa falando do regimento do artigo.
Estavam ausentes naquele momento. Eu só quero fazer esse registro e o povo brasileiro sabe disso. O PT votou contra a Constituição.
Só deixe claro que isso não é questão de ordem, né?
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a defesa não costuma fazer quaisquer referências a situações estranhas objeto do processo, mas em 30 segundos gostaria de fazer uma observação. O Partido dos Trabalhadores, eu era membro da assessoria à época da Constituinte, ele não votou no texto da Constituição por discordar no conteúdo de alguns aspectos, inclusive da parte relativa à reforma agrária, o artigo 184 da Constituição, em que considerava que havia um retrocesso em relação à Constituição de 67. Todavia, assinou a Constituição. Eu tenho ouvido várias pessoas se equivocarem falando isso, o PT assinou a Constituição, revelando um compromisso em cumpri-la, mas discordava do seu conteúdo, que é absolutamente legítimo e normal no Parlamento. Faço apenas para registro histórico, para que os fatos não sejam efetivamente distorcidos. Bem, gostaria de início cumprimentar o nobre depoente. Vossa Senhoria tem um currículo invejável, prestou importantes serviços a diferentes governos desse país, tendo indiscutivelmente contribuído sobremaneira com o interesse público. Prestou um depoimento sob compromisso e, como tal, revelou fatos muito importantes, vários dos quais Vossa Senhoria já respondeu, mas eu vou repisar algumas perguntas para que fique objetivamente feito o recorte jurídico necessário para que extraiamos do seu testemunho o que é de mais importante nesse debate. Vossa Senhoria, primeiro, manifestou uma posição absolutamente legítima, no sentido de que não é operação de crédito aquilo que acontece no Plano Safra. A opinião não é só de Vossa Senhoria ou da defesa. Vários juristas dizem isto. Vários juristas. Nós temos pareceres nos autos. Basta consultar. Claro, há uma opinião divergente do Tribunal de Contas da União? Sem dúvida, há. Mas muitos professores, acadêmicos renomados, dizem o oposto nessa linha. Cito, inclusive, a professora do nosso relator, a doutora Isabel Derzi, que tem um parecer nesses autos. Portanto, a interpretação, há dúvida da interpretação jurídica. Quem a faz, não faz por má fé. E não é justo que se diga que quem tem uma posição interpretativa ainda não decidida pelo judiciário cometa como que quase um delito de opinião por professar essa tese. É uma tese respaldada no meio acadêmico e por técnicos de todo o país. O Tribunal de Contas da União está contra? Está contra. Mas vamos respeitar as opiniões em geral. E Vossa Senhora deu uma opinião que tem lastro, tem respaldo e não merece ser, evidentemente, atacado em nada por ter defendido essa posição. As perguntas que quero fazer são as seguintes. Embora Vossa Senhora, repito, já respondeu, quero apenas precisar. Pela lei, quem faz a gestão do Plano Safra? Quais são as autoridades que fazem a gestão do Plano Safra e definem efetivamente a questão da política de pagamento das subvenções? Segundo, considerando a quem a lei atribui o dever de fazer essa gestão do Plano Safra, há que se indagar. A senhora Presidente da República, por através de alguma ação ou omissão, descumpriu algum dever que deveria ter, nos termos da lei, em relação à definição do momento de pagamento da subvenção ao Banco do Brasil? Falo em ação ou omissão, em decorrência dos deveres que a lei estabelece para efeito de gestão. E por que falo isto? Porque a denúncia, ela tem uma dupla tese. Ela não define se o ato é comissivo ou omissivo. Ela joga duplo, na tentativa de que efetivamente assim se coloque, embora com a devida vênia, no âmbito penal, não se costuma admitir esta possibilidade. Mas assim é feito na denúncia. O ato seria comissivo, porque a senhora Presidente da República conversaria diariamente com o ex-secretário do Tesouro, Arnon Agostinho. Ou poderia ser omissivo, porque teria descumprido um dever em relação ao Plano Safra. É por isso que faço a pergunta. Ou seja, houve alguma ação ou omissão, especificamente a gestão do Plano Safra, aquilo que a lei determina deva ser a forma de gestão, que efetivamente possa imputar à senhora Presidente da República alguma responsabilidade sobre o Plano Safra? Friso isto, porque desde o início, ainda desse processo na Câmara dos Deputados, nós dizemos que não existe ato, nos termos do artigo 85 da Constituição Federal, que pudesse qualificar um atentado à Constituição da senhora Presidente da República, mesmo que legal tivesse sido alguma situação verificada nesse plano. Ou seja, crime de responsabilidade ocorre quando há ato. Ato omissivo, ato comissivo. Muito bem, que ato é o da Presidência da República? E efetivamente não deu-se uma resposta. Na Câmara dos Deputados se disse que isso seria apurado no Senado. No Senado, da primeira etapa, disse que ia ser apurado nesta fase. Pois bem, chegamos ao momento em que o Oli tem que ser encontrado. Quer dizer, qual é o ato? Onde está o ato? Qual é o ato? Então eu volto a fazer essa pergunta à Vossa Senhoria. E finalmente a terceira e última pergunta. O senhor Arno Agostinho, secretário do Tesouro, exerceu alguma influência em 2015 sobre a gestão do Plano Safra? São as perguntas que tem a fazer, senhor relator.
Doutor Gilson, por gentileza, 3 minutos.
Bem, primeiro, rapidamente, a gestão do plano, existe uma gestão mais política, que é MAPA e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora, a gestão efetiva do ponto de vista da regulamentação, tanto da definição das regras quanto do pagamento, como expresso na Lei 8.427, é o Ministério da Fazenda, do ponto de vista que determina, a lei especifica, inclusive, que cabe a ele definir, por portaria, as regras. Não é nenhum ato da presidenta que joga esta atribuição ao Ministério da Agricultura. A própria lei já deixa claro a responsabilidade, desculpe, Ministério da Fazenda. A própria lei estabelece os papéis tanto do MDA quanto da Agricultura, no caso de subvenção de preços, quanto no caso do Ministério da Fazenda na definição de equalização de juros. Que eu conheça, não há nenhum descumprimento por parte da presidenta em relação aos pagamentos, tanto na definição da metodologia que ela não participa, quanto do não pagamento. Eu poderia fazer uma associação similar, um ministério não pagou um determinado serviço de mão de obra, digamos, de segurança, ou mesmo uma obra, por uma decisão do ministro, até por uma questão de fluxo financeiro, né? E isso não necessariamente, a tendência é isso não chegar à presidente, é uma decisão do gestor local. Então, não há nenhum ato que ela possa ter descumprido do ponto de vista legal, tanto de autorizar quanto de desautorizar o pagamento. Em relação a 2015, né, eu já estava no Ministério do Planejamento e tive uma participação muito pequena no debate em relação ao Plano Safra, mas posso afirmar, pelo pouco que participei, que não vi nenhum tipo de participação do Arno Agostinho em relação ao Plano Safra 2015.
Agradeço vossa...
3 minutos.
Agradeço vossa senhoria, e me parece que o depoimento de vossa senhoria, prestado sob juramento, demonstra aquilo que nós temos defendido desde o início, não é verdade? Ou seja, não houve de chorar no Agostinho nenhuma interferência no Plano Safra. Portanto, os eventuais diálogos que travavam ele e a senhora Presidente da República, segundo noticia denúncia, não tem nenhuma referência, plausibilidade de que desses diálogos, que nós nem sabemos quais são, tenha saído a qualquer ato que pudesse influenciar em 2015. Então, nesse aspecto, está revelado, não há ato comissivo. Ato omissivo, bem, nós sabemos que para efeito de descumprimento de dever, especialmente para fins de imputação penal, é necessário que um dever específico seja descumprido. E o dever específico não está qualificado neste caso, ou seja, a Presidente da República não tinha dever de gestão em relação ao Plano Safra e, portanto, não poderia uma omissão ter levado ao descumprimento de um dever. Aliás, Vossa Excelência faz uma ponderação muito interessante, nem delegação foi.
A presidência da República não tinha esta competência, delegou ao ministro, não. A própria lei já fixou a competência originária ao ministro. Era ele quem ditava as portarias. Então, como se qualificar um ato atentatório à Constituição neste caso? E se não há ato, não há dolo? Se não há dolo, não há crime? Portanto, essa pergunta eu não fiz apenas à Vossa Senhoria, que é testemunha em defesa. Eu fiz a todos os membros do Tribunal de Contas que aqui vieram, por decisão da acusação e por decisão dos nobres senhores senadores. E nenhum conseguiu realmente apontar qual é este ato. Absolutamente nenhum. E por que não consegue apontar? Porque não há. É por isso que o próprio Tribunal de Contas da União, quando menciona eventuais punições àqueles que são responsáveis pelas pedaladas em 2014, que 2015 nem foi analisado, também não se referiram à senhora Presidente da República. Não é porque, como num dado momento do depoimento de ontem parecia, é porque o tribunal não pode cogitar da responsabilização da presidente. De fato, não pode. Mas ele audita atos. E por que nesse caso não auditou um ato da presidente? Porque não há. Então, é evidentemente algo muito interessante essa situação que se coloca, né? Ou seja, não existe efetivamente ato, e o depoimento de Vossa Senhoria é arrasador e demonstrador de tudo isto. E se harmoniza com o depoimento dos depoentes do Tribunal de Contas. Se harmoniza com os depoimentos todos que foram dados aqui. Ninguém consegue dizer qual é este ato, nem demonstrar que tipo de omissão perante a lei teria ocorrido se a Presidente da República não tinha o dever de gestão em relação a este caso. Então, portanto, eu vou liberar a testemunha, senhor Presidente, estou absolutamente satisfeito e cumprimentá-lo pela forma objetiva com que efetivamente fez o seu testemunho. Apenas peço que, se Vossa Senhoria puder ceder uma cópia da sua dissertação de mestrado sobre o tema para a defesa, não apenas para a curiosidade intelectual deste modesto advogado, mas para que eu possa reunir peças importantes para juntá-las nesse processo. Agradeço, Vossa Senhoria.
Dispenso a testemunha, senhor Gilson Alves Bittencourt, agradecendo sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza a mesa.
Não, almoço.
Um momentinho. Vamos dar um intervalo agora de meia hora e está marcando 14h53. Daqui a 30 minutos, exatamente, recomeçaremos os trabalhos.
Arredondamos para 15h30 ou...
15h30, arredonda.
Não.
15h30.
É 30 minutos a partir de 14h53. Está marcando ali...
Hora de almoço.
Menos que a CLT. 15h23.
15h23, recomeça os trabalhos impreterivelmente.